CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Hoje, com Carolina Rodrigues.
São 10 horas e 46 minutos, voltamos com o CBN Campinas. E você deve se lembrar que há alguns dias, mês passado, chovia muito. O volume de água que era esperado para o mês inteiro. Enfim, depois fica todo esse período sem chuva, umidade do ar lá embaixo. E a gente que está no dia a dia está sentindo essas oscilações. Imagine o nível dos rios da região, que já passou por altos e baixos, mais baixos do que altos, nesses últimos meses e anos, com a crise hídrica. Andréia Borges está na linha para conversar com a gente, bióloga e gerente técnica do consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ela comenta como que isso afeta o ecossistema. A gente está num momento, inclusive, de estiagem. Os rios enfrentam esse movimento, chamado atípico até, de vazão. Andréia, obrigada pela sua participação, um bom dia.
Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
Esses níveis do volume de água no rio, a gente imaginava assim, sempre, quem é leigo pensa, ah, choveu bastante, que bom, tá deixando o rio com mais água, até porque a gente veio de uma crise hídrica terrível, que ficamos muito preocupados. Mas quando chove demais ou chove de menos, é problema para o ecossistema? Como que funciona, Andréia?
Pois é, né? Quando tem uma chuva muito grande, como a gente teve em junho, concentrada, forte, durante um período curto, e depois de um grande período de estiagem, o que pode acontecer? Essa chuva, ao invés de ajudar, num primeiro momento, ela piora ainda mais a condição do rio. Porque todos aqueles poluentes, aquela matéria orgânica que já tinha se sedimentado no rio, porque foi diminuindo a vazão, diminuiu ali a velocidade da água, então todas essas partículas vão para o fundo do rio. Quando chove muito, além da chuva trazer a sujeira que está nas nossas ruas, né, por isso a importância da gente dispor de forma adequada os resíduos, mas a gente sabe, né, mesmo poeira, né, durante o período de estiagem, se ninguém jogasse lixo fora do lugar, a gente ainda teria uma quantidade de matéria orgânica, né, natural. Toda essa matéria orgânica, todos esses poluentes também vão parar no rio. Então imagina, choveu, estava tudo seco, revolveu aquele poluente que estava no fundo do rio, chegou mais poluentes e aí diminui muito a oxigenação dessa água, prejudica a entrada de luz, né, a passagem de luz pela água, o que faz com que as plantas tenham dificuldade de fazer sua fotossíntese, então diminui o nível de oxigênio e com isso pode causar a morte de muitos organismos.
A gente pensa logo nos peixes, como é que fica essa questão?
Pois é, os peixes acabam sendo bastante prejudicados porque eles dependem, né, desse oxigênio para sobreviver. Muitos animais com que eles se alimentam acabam morrendo, plantas, e com isso esses peixes podem morrer. Ou o que a gente também comenta, né, esse é um caso mais grave, né, severo. Então tem essa chuva, pode ter essa mortandade de peixes, como aconteceu, não sei se todos estão lembrados, mas no começo do ano, em 2014, a gente teve um período, né, um verão muito seco, né, que foi o auge da nossa crise, e teve uma chuva muito grande e em Piracicaba teve uma mortandade de peixes. Por isso que aconteceu, né? Foi um momento bem atípico, uma estiagem severa e veio a chuva e causou uma grande mortandade de peixes ali no momento da piracema. Então foi muito sério. Então o que pode acontecer além dessa crise, né, mais grave, como eu comentei, da piracema? Essas alterações que a gente tem por conta da mudança climática, né, do aquecimento global, a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Às vezes tem algumas plantas que acabam florescendo fora de época. A gente fala, nossa, a natureza está maluca, né? Isso pode acontecer com os peixes também. Porque os peixes, eles dependem da temperatura da água, do nível da água, da vazão de água, para saber quando é o melhor momento para se reproduzir. Então, se tudo isso acaba se alterando, né? Se uma hora tá frio, depois esquenta e depois sobe a água, diminui de novo. Os peixes acabam tendo dificuldade de saber, né, de ter esse gatilho de quando é que eu vou sair para reprodução, quando é que eu vou investir, né, quando vai ser o melhor momento para eu me reproduzir. E o que pode acontecer? Ou ele deixa de se reproduzir, ou ele se reproduz, coloca os seus ovos, e aí os filhotes não vão ter um ambiente mais propício para sobreviver, então também acabam morrendo.
Quando é que um rio perde o oxigênio?
Ele perde o oxigênio com um exemplo que a gente dá, que é bastante comum, no caso da eutrofização. Então, o que é esse nome complicado, né? O que acontece essa eutrofização? Então, nos nossos esgotos, nos defensivos agrícolas, tem uma quantidade muito grande de nitrogênio e fósforo. E quando aumenta muito esses nutrientes no rio, pode ter um desenvolvimento anormal de algas. Então, é isso que a gente chama de eutrofização. Desenvolve aquelas águas, essas algas, a superfície da água fica verde, com isso diminui a entrada de oxigênio, diminui a quantidade de luz. E aí as plantas que precisam dessa luz, dessa luminosidade do sol, para fazer sua fotossíntese e assim gerar oxigênio, não geram, porque não tem essa entrada de luz. Sem gerar oxigênio, vai diminuir a quantidade de oxigênio, então, para todos aqueles organismos que estão no rio, e isso vai prejudicar, então, o desenvolvimento deles e pode causar a mortandade desses peixes e dos outros organismos que estão nesse rio.
André, como é que está a vazão do Atibaia, que é um dos principais da nossa região?
A vazão do Atibaia, ela teve uma grande variação, né, nesse período. Então, a gente viu, né, em março ainda estava um período de chuvas, então tinha uma vazão legal, estava até acima da média, mas depois, a partir de abril, maio, foi diminuindo. E em junho, a gente teve um período atípico, que subiu demais, né, a vazão do rio, por conta daquela chuva concentrada, principalmente na primeira semana do mês. Então, o rio Atibaia, na vazão do rio Atibaia, subiu demais. Então, eu tenho aqui, estou procurando numa tabelinha que a gente tem, com as vazões, né, para o mês de junho. Então, o que seria uma vazão normal? Cadê? Deixa eu achar aqui.
Vendo aqui, tem um registro aqui, mas eu acho que é de 2016. É, junho está com 148 metros cúbicos por segundo. Foi o material que enviaram aqui para mim. Isso seria, então, atual.
Isso.
Nós teríamos que fazer uma comparação com outros períodos. Quando que é a taxa normal, vamos dizer assim?
É, a gente tem aqui que em junho, uma vazão média para o mês de junho seria de 15, né? E aí, em alguns momentos, o rio esteve muito acima dessa vazão média, como você comentou. Então, em geral, a vazão do rio teve até 200% acima da média, nesse período inicial do mês. O que causou, o que pode, né? A gente fala, mas a gente não observou nenhuma mortandade de peixes e tal. Isso é é algo que a gente fala que pode acontecer. Claro que depende muito das condições do rio naquele momento da chuva, dessa concentração de poluentes. Na nossa região, a gente tem melhorado esses índices de tratamento de esgoto. Agora, né, atualmente, a gente está em torno de 72% de tratamento de esgoto. Só que a gente precisa lembrar que é 72% de tratamento em cima do que é coletado. E a gente não tem ainda uma coleta de 100% de esgoto, está em torno dos 90%. Fora isso, né, esse tratamento de 72% nem sempre é muito eficiente. Então, a gente tem ainda na nossa região, a maioria é um tratamento secundário. E o que, que isso significa? Que tem várias substâncias que, mesmo o esgoto passando pelo tratamento, elas não são retiradas da água. Então, a gente não tem uma eficiência muito boa desse sistema de tratamento. Então, ainda vão muitos poluentes para a água. A gente tem esse excesso, né, de matéria orgânica que pode causar tudo isso. Pode causar mortandade de peixes. E com a mortandade, você diminui muito a qualidade da água, porque você tem aquela decomposição, né, causa um mau cheiro, pode liberar algumas substâncias tóxicas e prejudicar ainda mais a situação dos nossos rios.
Com certeza. André, a gente estava até comentando dessa vazão, mas foi no momento da chuva, né? Porque depois aí já ficou em 18,8.
Aí ele já volta mais ou menos na condição normal. E é importante salientar que a gente está num período de estiagem, né? É o normal para a nossa região. De abril até setembro, outubro, a gente tem um período normal de estiagem. Quando chove menos, né, esfria um pouco mais. E a nossa preocupação é que essa estiagem se prolongue, né, como aconteceu em 2014. Então a gente precisa ficar atento a essas situações, né, e economizar água, continuar economizando, para que os nossos rios tenham uma quantidade de água, uma vazão ali suficiente para conseguir fazer o seu processo natural, né, de depuração, diluição desses poluentes, para que a gente não tenha problemas no nosso abastecimento público, né, para toda a população.
Por isso que a fiscalização precisa ser severa, Andréia. Obrigada, viu, pela sua entrevista.
Imagina, eu que agradeço. A gente está à disposição. E mais informações lá no nosso site, oagua.org.br.
Andréia Borges é bióloga e gerente técnico do consórcio PCJ.